E nós voltamos com o CBN Saúde. Estou conversando hoje com Laís Tavares, psicóloga, psicóloga clínica e mestranda em psicologia. Nossa conversa é sobre a velhice e a relação da velhice com a família. E vamos colocar mais um ingrediente nessa nossa conversa, que é o mal de Alzheimer. E antes disso, nós gostaríamos de chamar os nossos ouvintes. Você pode participar dessa conversa com Laís Tavares, você pode utilizar o nosso WhatsApp. DDD 44 98 77 95 50. Laís, falando do mal de Alzheimer, nós temos inclusive uma ouvinte nossa, que é a Elza. Ela diz o seguinte, que alguns idosos acabam tendo Alzheimer e agindo como se fossem crianças. E ela fala do exemplo da mãe dela, que quando tinha 96 anos, ela estava com um nível avançado já da doença, e ela começou a achar que uma boneca era uma criança de verdade. E ela acabou se apegando à boneca, à mãe dela, e conversava com a boneca, dava comida para a boneca, né? Ou seja, todo o procedimento com a boneca, como se ela fosse uma pessoa de verdade. E ela, a Elza, diante disso, deixou a mãe ter essa relação de intimidade com a boneca, que ela achava que não tinha nada de errado nisso. Ela agiu de forma correta?
Ótima essa pergunta. Eu acho que antes da gente entrar nesse comportamento que a Elza relata da mãe dela, é importante a gente contextualizar um pouquinho o Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma demência que atinge principalmente idosos, e qual a característica principal é a perda da memória recente. Então, o idoso ele vai perdendo as memórias que ele tem de agora. Então, ele começa a esquecer onde ele deixou a chave, ele começa a esquecer o fogão ligado. E aí, ele vai perdendo gradativamente essa memória. Então, assim, nas fases iniciais, a pessoa não consegue lembrar um fato que acabou de acontecer, mas ele consegue lembrar questões da infância. Então, assim, a doença ela vai progredindo e essa memória vai regredindo. Então, cada vez essa memória vai ficando mais tensa.
Quanto mais avança, menos lembrança do passado você vai ter. Menos lembrança do presente você vai ter.
Isso, menos lembrança do presente.
Aí, quando vai ficando pior a doença, você também vai começar a esquecer o passado também.
Exato. Então, aí você vai, como se esse idoso fosse regredindo até se tornar uma criança realmente.
Por isso, quando chega numa situação crítica, nem os filhos, às vezes, a pessoa consegue lembrar.
Não identifica. E chega alguns momentos que a pessoa não se identifica. Então, ela olha no espelho e ela se vê. A memória que ela tem é de uma pessoa jovem. Então, ela não se identifica com essa imagem do espelho. Ela vê um idoso ali. Então, às vezes, tem até alguns relatos, né, da pessoa cumprimentar a imagem do espelho, achando que é uma outra pessoa, porque ela não se identifica com aquilo. Porque a memória que ela tem não é a memória de hoje. É a memória de quando ela era jovem. E isso vai regredindo até o ponto que ela vira uma criança e perde todas as funções vitais mesmo. Ela não come, ela para de ter controle dos esfíncteres, de toda a função organísmica mesmo. Isso é no grau mais avançado do Alzheimer. Quando a gente pega graus mais leves, então ela começa a perder essa memória recente. E aí diversas características vão acontecendo. O que é muito importante para a família que cuida dessa pessoa com Alzheimer? Conhecer muito bem a doença. Porque existem diversos comportamentos que surgem, como esse citado da mãe da Elza, que as pessoas não entendem, às vezes criticam, não sabem o que fazer. E aí é importante compreender o que é da doença e o que é da pessoa. Senão a família acaba levando muito para o pessoal, por exemplo. Às vezes surge uma agressividade, às vezes eles esquecem que comem. E aí chega alguém em casa e ele fala para a pessoa, eles não estão me dando comida. E a família se ressente do tipo, poxa, eu cuido tanto de você, eu dou tanto carinho, preparo a comida e você diz para os outros que eu nem te alimento. E na verdade não é uma questão pessoal.
A pessoa não lembra
disso. É uma questão da doença, ela não lembra disso. E aí orientações simples que a psicologia pode estar fazendo, como por exemplo, fracionar as comidas. Então não dá almoço e janta. A cada meia hora, cada uma em uma hora, você dá uma pequena porção de alimento. Porque aí você evita pressão alta, diabetes, porque essa pessoa vai estar querendo comer o tempo inteiro. E você evita todo um processo de briga entre as famílias que pode estar acontecendo, de ressentimento emocional, que na verdade só tem a ver com uma questão simples, que é realmente o esquecimento da doença, que você pode estar organizando essa rotina de alguma forma. Então é extremamente importante que o paciente, que os familiares conheçam as características dessa doença para melhor cuidar desse paciente. Então, essa questão que a Elza trouxe é uma das características que podem surgir. No caso, a mãe dela provavelmente já estava numa fase mais avançada do Alzheimer, e aí se lembrava como cuidadora de uma criança, aquela criança pode ter sido a filha, inclusive ela, né, a própria Elza, ela estava imaginando que era a própria Elza. E assim, se faz bem para o idoso, por que não deixar? Eu acho que isso é uma questão principal. A gente fica, às vezes, muito na racionalização. Pode, não pode. Deve, não deve. Faz bem, faz bem. Vai fazer alguma diferença enorme na vida da pessoa eu ter que tirar essa boneca ou deixar essa boneca? Não. Tá fazendo bem pra ela, cuidar de alguém também? Isso tem todo um significado, né? Todo mundo cuida de mim. Olha eu cuidando de alguém também. Então, assim, é importante a gente estar sempre mediando. Faz bem pra pessoa? Faz bem pro idoso? Pra que tirar, então? Então, eu não vejo...
Uma única pessoa cuidando, nós conversamos agora há pouco de que às vezes as famílias começam a fazer esse processo de revezamento, né? Fica na casa de um filho, depois é para casa de uma filha. É interessante que uma pessoa só assuma esse cuidado, tenha esse contato mais constante.
Não necessariamente, até porque a gente pensa nessa saúde do cuidador, né? Como geralmente esse cuidador vai ser mais jovem do que o idoso, geralmente é um filho, ele também tem a vida dele para estar seguindo e tudo mais. Dependendo do grau, do estágio desse idoso, é importante que o cuidador tenha ajuda, seja de outros filhos, seja de algum profissional mesmo, porque a pessoa ela vai chegando no estado que você tem que ficar o tempo inteiro de olho, o tempo inteiro cuidando, e aí se um único filho assume, isso acaba gerando uma carga muito pesada. Isso pensando já num grau mais debilitado da demência, porque aí a pessoa ela pode fugir, então ela pode... esquecer, ligar fogão, e aí eles fazem bastante arte quando eles...
Aí precisa ter uma criança em casa do tamanho de um adulto.
Exato, né? E aí o cuidado é muito grande, tem que tomar cuidado para eles não fugirem, porque daí eles não lembram da casa que eles moram, eles lembram da casa da infância, então eles estão em casa, mas querem ir embora para casa. Então, todas essas questões precisam ser mediadas, e aí tem informações, por exemplo, escrever o endereço na roupa do idoso, na etiqueta da roupa, porque caso ele se perca, se alguém por acaso vier achar, ela vai ter, colocar uma fitinha crepe com o nome, endereço, esse tipo de telefone, para que caso esse idoso fuja, esse idoso se perca, alguém possa estar encontrando. Então, tem diversas características dessa doença que a familiar que cuida precisa estar ciente de que é da doença, de que não é desse idoso, e é importante também que eles utilizem essas diversas estratégias que evitam problemas bem mais graves e estratégias tão simples.
Daqui a pouquinho nós voltamos com a psicóloga clínica Laís Tavares. Nós vamos começar o nosso último bloco falando com a Laís o seguinte: nós temos um ouvinte nosso que mandou uma pergunta interessante, né? Os idosos, né, são mais atirados hoje em dia às questões sentimentais, têm relacionamentos, vínculos afetivos, ou seja, mantém uma vida ativa ainda hoje. É possível manter essa vida ativa por um bom tempo? Como é que isso pode contribuir para a saúde do idoso? E vamos retomar essa questão do Alzheimer no nosso último bloco.